E agora o tempo para a revista de imprensa internacional. Começamos em Moçambique com o Jornal Notícias e a Cimeira União Europeia-África, com o título maior que está na capa do Notícias de Moçambique, que é este: Moçambique pede perdão da dívida. Ainda sobre as dívidas ocultas, assume Guebuza em tribunal: autorizei a criação da zona económica exclusiva para a defesa da soberania. Está assim a capa do Jornal Notícias em Moçambique. Seguimos para Cabo Verde. Segundo a agência Infopress, há uma entrevista. Enapor aprova o orçamento de 620 mil contos e prevê crescer 15% no tráfego de passageiros. É uma consideração e indicação do presidente do Conselho da Administração. Em Santo Antão, o ministro diz que o setor da pesca é um mar de desafios. Seguimos em direção a São Tomé e Príncipe, com mais dois títulos que são dados pela agência STP Press. São Tomé e Príncipe reativa justiça militar. E o dupla musical Rapazes do Milongo advoga apoio do Estado santomense. Rapazes do Milongo, uma dupla de cantores santomenses residentes em Portugal, advogou a necessidade de algum apoio do Estado, visando prosseguir a carreira musical pelo mundo. Na Guiné-Bissau, temos a publicação Democrata, dois títulos lançados hoje sobre o 10º Congresso do PAIGC. Mário Dias Sami alerta que a crise interna no PAIGC pode conduzir o partido ao abismo. Um outro título avançado pela publicação Democrata: primeiro-ministro Nuno Nabian diz forças de defesa e segurança não estiveram envolvidas no ataque. Agora a Folha de São Paulo, no Brasil, para esta sexta-feira. Fachin critica acusações de Bolsonaro, mas se diz aberto. Atacar justiça eleitoral é atacar democracia, afirma próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mortes em Petrópolis sobem para ao menos 117 e podem dobrar. É também assunto que faz manchete na capa do jornal Folha de São Paulo, no Brasil, sobre os trágicos acontecimentos provocados pela chuva que vitimaram em Petrópolis. Agora o regresso à África. Estamos nesta manhã de sexta-feira, como é habitual, na redação do Novo Jornal, na companhia do Armindo Laureano, que desde já passamos a cumprimentar. Ora viva, muito bom dia, caro Armindo.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África.
Bem-vindo a mais uma edição, a mais uma conversa em que olhamos para já para a capa do Novo Jornal e começamos pela manchete: gestão danosa e completa desvirtualização no projeto agrícola da Quiminha. O que é que aconteceu?
É um trabalho, uma reportagem feita pela equipa do Novo Jornal, com base em algumas denúncias sobre este projeto agrícola da Quiminha. Temos a questão da produção que está paralisada e a rede de infraestruturas que estão degradadas e também de casas. As casas que eram para os camponeses acabaram naquilo que constatamos, desviadas para altas figuras ligadas ao setor político, até de órgãos de soberania e ligadas ao poder. O que nós temos aqui é que um projeto que foi apresentado, teve início em 2012, mas apresentado em 2014, um projeto agrícola num espaço de 5 mil hectares, que estava para ser o maior programa agropecuário do país, tem sido desvirtuado, conforme aqui dissemos. Dessa lista falam de crimes de gestão danosa, corrupção, que atribui aos gestores da mesma várias situações não muito transparentes. E o que se diz aqui é que, por exemplo, o David, aquilo era um espaço com 60 fazendas com 50 hectares cada uma, que era para colocar os camponeses para ajudar na produção nacional e fazer a diversificação da economia. Mas, entretanto, isso acabou sendo desvirtuado. O projeto foi entregue a pessoas amigas e de 60 fazendas, apenas duas ou três funcionam, e muito mal. O material está todo degradado e as residências que aí estão acabam sendo mais residências de final de semana, com fazendo fora do projeto agrícola que aí tinha. E isto, houve investimentos estrangeiros, falam-se mais de 200 milhões de dólares, e que tiveram uma garantia soberana do Estado. Quer dizer, houve dinheiro que foi entregue e o Estado assumiu, deu a garantia, a sua garantia soberana. Não está sendo utilizado para esse fim, aquilo vai para a falência porque não está, e depois é o dinheiro que se perde então essa gestão. E que havia dito também na altura que eram 1.200 empregos diretos, acabaram sendo 600, e desses 600 a maior parte também já está desempregada. A falta de água é um projeto que é um monstro adormecido, nasceu para ser o maior projeto e agora ficou parado por aí. Em 2019, o atual presidente João Lourenço esteve lá e até disse à imprensa que foi uma visita que ficou marcada pela positiva, mas e que aquilo iria entrar em velocidade de cruzeiro, mas o resto é que nunca entrou, ficou parado, ficou de certa forma parado e não avança. Então é um projeto que foi criado e está longe, o objetivo está muito longe de ser alcançado por causa desses esquemas, dessas estratégias, dessa falta de transparência e gestão danosa.
É a matéria forte da capa para o Novo Jornal e também há um assunto que é a contratação. UNITA prepara queixa contra Indra no Parlamento Europeu. Naturalmente, é preciso e queremos saber mais.
Pois, a UNITA, o meu partido político na oposição, informou na quarta-feira que vai recorrer nos próximos dias ao Tribunal Supremo para requerer uma impugnação junto no Tribunal Constitucional, melhor dizendo, para requerer a impugnação do concurso público realizado pela Comissão Nacional Eleitoral, que elegeu a Indra, uma empresa espanhola, como a empresa responsável pelo Serviço da Solução Tecnológica e Logística Eleitoral para as eleições de agosto deste ano. É que, além disto, a UNITA diz também que vai recorrer ao Parlamento Europeu e à União Africana, porque entende que não houve lisura e transparência nesse concurso público feito pela Comissão Nacional Eleitoral para escolher essa empresa espanhola. Diz também que esta empresa, avançou ele, está arrolada em vários processos não muito claros aí pela Europa. A própria empresa também, através da sua assessoria de comunicação, já respondeu, desmentindo aquilo, mas há um silêncio por parte da Comissão Nacional Eleitoral, que não se pronuncia sobre o assunto, que era importante declarar se houve isso. E, entretanto, também há uma associação, a Friends of Angola, que já apresentou queixa sobre isso, sobre esse concurso ao Congresso norte-americano, à União Europeia e a várias instituições espalhadas pelo mundo. Então, é o que vamos tendo aqui. Os partidos questionam muito a contratação. Esta é uma empresa que, creio eu, que este é o terceiro pleito eleitoral. Ela tem trabalhado, terceiro ou quarto, ela tem trabalhado desde 2008, já nisso. Mas agora os partidos colocam em causa a sua transparência e esse concurso público levou a que esta empresa voltasse outra vez a ganhar.
Obrigado, caro Armindo Lariano. Vamos agora a um outro tema que nos remete para a saúde, medicamentos e material gastáveis com menos 1,6 mil milhões de kwanzas. O que mais dizer sobre este assunto, que também marca a capa do Novo Jornal?
É, David, porque o governo pôs para o Orçamento Geral do Estado de 2022 prevê cabimentar 5 mil milhões de kwanzas para aquisição de medicamentos, materiais gastáveis e equipamentos. Este valor representa menos 1,6 mil milhões de kwanzas do que foi atribuído no ano de 2021. Isto tem criado algum descontentamento por parte das associações sindicais que lamentam a situação, porque a falta de medicamentos e materiais gastáveis nas unidades públicas de saúde é uma das principais queixas dos utentes. E quem conhece a realidade aqui de Angola, quem muitos ouvintes estão a acompanhar, sabe que quando se vai a um hospital público, os utentes têm de comprar, por exemplo, luvas, têm de comprar seringas e outras coisas, e até mesmo dos medicamentos eles têm que fazer compra disso porque os hospitais não têm. Os médicos reclamam também dessa falta de material e os utentes, os seus familiares, são obrigados a comprar isso, a trazer isso para fazer, né? Para apoiar, para ver a situação dos seus familiares resolvida. Então este é um grande problema e os médicos que reclamam, porque está a dizer que está-se a fazer grandes investimentos no país a nível de unidades sanitárias, a nível da coisa da Covid, isso vai reduzir esse valor, isto vai agudizar ainda mais a situação que já era caótica com este corte nisso. Então não se vê motivo, que eles dizem, porque nos últimos 2 anos tivemos a pandemia e o país tem vivido várias dificuldades e são cortes nesse sentido. Isso podemos esperar para este ano, que a situação fique ainda pior a nível desse material gastável e de medicamentos.